Olá, boa tarde a você que está conosco aqui no Notícias Agrícolas. Estamos no ar com o boletim de acompanhamento de safra para a gente falar já das perspectivas do que vem por aí, enfim, entender um pouco melhor a próxima safra. Afinal de contas, o Paraná, que é uma das primeiras regiões aí a plantar, já está aí com praticamente um mês, com a possibilidade de início de plantio já daqui 30 dias começar por lá. Será que vai ter condição? Como será a safra? Enfim, o histórico da região mostra o que para a gente? A gente vai conversar tudo isso com a Cristina Queiroz, da Rural Tecnologia, que tem lá o Crop View. Está aqui com a gente já. Seja bem-vinda, viu, Cristina? Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Safra está praticamente aí, Cristina. Vamos começar com o Paraná, contar um pouquinho da história do Paraná em relação à produção. E antes da gente falar dos detalhes, antes da gente mostrar aí o que vem por aí, que você já viu e que você pode antecipar para a gente? Vai ser uma safra boa com chuva ou o produtor tem que ficar atento, hein, Cristina?
Boa tarde, Alex. Boa tarde, todo mundo. Não, produtor, demanda atenção. Diferente do ano passado, que as chuvas chegaram fartas, generosas, já no agosto, esse ano elas estão aí rateando, demorando para chegar. E tudo indica que abre o vazio sanitário no Paraná, que é onde abre mais cedo no país, e aí com chuvas em quantidade insuficiente para o produtor começar o plantio. Não é que não chove, elas devem começar a chegar, mas ainda não com a regularidade suficiente para iniciar o plantio.
Bom, a gente já deu um pequeno spoiler do que a gente vai falar mais adiante, mas antes, Cristina, queria que você mostrasse como é que está a situação das chuvas, né? E das chuvas e das temperaturas, obviamente. A gente tem aí uma condição muito seca prevalecendo em boa parte do país, né?
Sim, nós vemos aqui a ausência, com exceção do Rio Grande do Sul, né, e um pouco do litoral onde as chuvas chegam, o restante do país ele está, e o norte do país também, que recebe chuva, o restante do país ele está assim, bastante seco. E com uma diferença de temperaturas própria de um gigante como o nosso Brasil, né, que permite 40 graus numa região e 4 na outra.
E a gente vê nesse primeiro quadro, os próximos dias, do dia 7 ao dia 12 de agosto. Pouca chuva mesmo, hein?
Praticamente nada. Nós podemos observar aqui no Rio Grande do Sul, no Rio Grande do Sul recebe alguma coisa, extremo sul do Rio Grande do Sul, com volumes ali um pouco maiores. Vemos chuva ali no litoral da Bahia, e depois chuva chegando um pouco a Amapá, Roraima, e praticamente só. Olha, o mapa está todo branquinho, sem nada.
E daí, quando a gente olha a temperatura, ali aquela parte centro-oeste ali do país, temperaturas altas, hein, Cristina?
Altas, né? Quando nós olhamos a máxima aqui no Centro-Oeste, olha a tabela de cores, né? Sobe dos 37 e pega, que vai desde do noroeste do Mato Grosso do Sul, pegando Mato Grosso inteiro, olha só aqui, Rondônia, Acre, parte do Amazonas, do Pará e do Tocantins, né? Com as máximas assim bem altas. Por outro lado, nós olhamos as mínimas, vivemos aqui o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, olha a Serra Catarinense aqui, com temperaturas abaixo de 4 graus.
Aquela diferença que você falou, né? Pelo tamanho do Brasil, as diferenças de temperatura dependendo da região. Vamos avançar mais um pouquinho para ver se melhora? Piora, hein, Cristina?
Olha só, chuva continua escassa. Né? Nada, o Brasil inteiro, tirando o litoral aqui, um pouquinho a coisa e lá no norte, no Amazonas, nada de chuva. Continua, você vê que aumentou, né? Essa massa vermelha aqui indicando altas temperaturas, ela aumenta. E o frio também aumenta. Olha aqui, uma nova frente fria vem chegando, pega temperaturas muito baixas, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Sobe muito pouca coisa para o Paraná, São Paulo praticamente não chega, chegando aqui em Minas esfria mais.
Muito bem. Então, a condição ela se agrava. mais uma semana para frente, contabilizando aí 15 dias ao todo, né, que a gente está avaliando?
Exato, 15 dias, chegamos aqui em 22 de agosto. E olha, continua sem chuva o país, tem uma umidade que chega aqui, pega um pouquinho, pega Santa Catarina, né, litoral de Santa Catarina, o sul do estado, um pouquinho do Rio Grande do Sul, tem pouca coisa, e continua aqui o litoral baiano recebendo um pouco de umidade.
E as temperaturas continuam altas, hein?
Você vê, continua, né? O centro-oeste todo aqui, né? A massa continua aqui, quente, seca, e as mínimas recuam no sul. Mas chuva, então, nós estamos falando aqui de 22 de agosto, que estaríamos aí praticamente a 20 dias da abertura do vazio sanitário no Paraná.
É isso aí.
E ainda não choveu.
É isso aí. Bom, vamos conhecer então um pouquinho da dinâmica lá do Paraná e vamos para Campo Mourão, região norte ali do estado, Cristina, que tem uma tradição de não começar imediatamente assim que termina o vazio sanitário por lá, né? Eles plantam um pouquinho mais tarde. Como é que está a condição aí para o plantio lá, o início do plantio lá em Campo Mourão?
Historicamente, o norte do Paraná planta a partir de outubro. Eu vou descer direto aqui no balanço hídrico, fica mais fácil da gente entender o que está acontecendo. Mas eu coloquei um plantio a partir do dia 25 de setembro, então está bastante longe, né? Os meteorologistas estão indicando que esse é um ano que está dentro de uma normalidade, não tem pressão de El Niño nem de Laninha, então fica mais difícil de precisar os volumes e as datas. Mas no balanço hídrico, o que a gente pode ver, a primeira barra, que é essa barra verde claro, ela mostra o momento atual. E aqui, ó, a linha amarela, ela fala da média de 10 anos. Então, na média de 10 anos, o desenho do balanço hídrico desse cultivar plantado no dia 25 de setembro deveria estar com 13 milímetros aqui, né, de umidade. E o que nós vemos é que nós estamos com um déficit de menos 13. Está vendo essa barriga vermelha? Ela está mostrando o déficit da água no sol para esse cultivar para ser plantado nessa data. Então, você vê que essa barriguinha vermelha, ela começa a subir depois do dia 25 de agosto, então sinaliza que as chuvas começam a chegar, mas ainda abaixo da média de 10 anos.
E talvez insuficiente para atender uma demanda hídrica aí para a lavoura, né?
Sem dúvida, vai ser muito difícil escolher plantar cedo se essa sinalização perpetuar dessa forma. Porque nós conseguimos ir para a normalidade aqui, ó, e começar a ter excedente, você vê que a barra está sinalizando aqui já 4 de outubro.
Quer dizer, a gente pode ter um atraso de praticamente aí uma semana, um pouquinho mais de uma semana nesse início de chuva consistente para plantio, Cristina?
Ainda é cedo para dizer. Nós estamos falando aqui, eu simulei um plantio para o 25 de setembro, 25? Né? Nós estamos um mês e meio, está longe, tá. Mas o que nós estamos sinalizando é que a chuva ela não chega cedo em quantidade, né? Então, está dentro da normalidade do norte do Paraná, mas se a gente olhar a continuidade dessa barra aqui, o que ela está mostrando? Vem um ano normal, mas ele vem com menos chuva. A sinalização é de menos chuva.
E não adianta correr para querer plantar logo nas primeiras chuvas. Primeiro porque não vai ter, e segundo porque se você fizer isso, você vai perder, né?
Exatamente. Esse ano a sinalização é de mais atenção e não vai dar para plantar tão cedo quanto aconteceu ano passado. Não sei se você se lembra, ano passado as chuvas chegaram bastante cedo, em volumes generosos, mas elas recuaram depois e houve sinalização.
Dá para a gente ver o que aconteceu no ano passado? Imaginando que a gente tem essa mesma condição de plantio no dia 20, no dia 25, ou 130 dias de ciclo, enfim. Dá para a gente simular, Cristina?
Assim, vou mudar só o ano aqui, ó.
Na verdade, nesse caso já não é uma simulação, já é a constatação do que aconteceu, né?
Do que aconteceu. Então, olha, vou para o balanço hídrico porque eu acho que fica mais fácil da gente enxergar.
Uhum. É olha verdade, só. Hein? Agosto
agora,
já tinha chuva, né?
Aqui, ó, ela chega, assim, finalizando julho ela já chegou. Agosto foi um ano que teve volumes de chuvas acima, né, da média para a região. Depois ela recua um pouquinho, mas fica dentro. Você vê que setembro ele já começa com volumes altos, vai até novembro e ela some.
E foi isso que pegou muita gente desprevenido, né? Porque ó, no início, no fim do vazio sanitário, já tinha chuva ou já tinha um excedente hídrico importante aí para as lavouras, né?
Exato, mas é difícil para o produtor também. Essa chuva que ela vem fora de hora, acreditar que ela vai se manter. Quando historicamente uma região ela costuma plantar no outubro, entender que essa chuva que veio no agosto, que vai permanecer no setembro, para dar segurança para o produtor. Então, ele deve ter, se eu colocar aqui que ele costuma plantar no mês de no outubro, ele ter plantado dia 25 de setembro, ele já confiou nessa chuva. Mas ainda assim ele teve penalização. Você quer ver de quanto? Olha, nós penalizamos bastante. E caímos para 88% aqui.
Mas porque faltou chuva depois, né?
Faltou depois, ó, mas pegou aqui o final de florescimento e todo o enchimento de grãos. Foi aqui que aconteceu a penalização maior.
Até ali, o comecinho de dezembro, ele estava aparentemente tranquilo, hein, Cristina? Olha só.
Exatamente. Foi quando ela deu esse susto, ó, porque ó, quanto aqui, olha, tá vendo? Nós temos 0 milímetros, 20 milímetros a cada 10 dias. Então, isso aqui deu muito frio na barriga, né? Deu muita dor de cabeça, muita noite sem dormir.
É.
Né? E, de fato, penalizou.
Muito bem. Bom...
Vou passar aqui só para ver os próximos 15 dias, ó. Só para aquilo que a gente estava vendo no mapa, ó. Nós, aqui nós temos um horizonte até o dia 23, ó, e zero de chuva.
Mas esse é de 2018 ou 2019?
Não, 18. A previsão, ele entra aqui. Ele simula lá em cima o anterior, mas a previsão, ela sempre está olhando para frente.
Tá bom.
Tá bom? Bom, podemos ir para Pinhão?
Vamos lá. Vamos ver Pinhão, que fica ali no centro-sul do estado, mas quase sul, né, Cristina?
Sul, é. Já é sul do estado na direção central, né? Antes de olhar Pinhão, eu quero mostrar uma coisa que eu fiz aqui para vocês. Eu fiz uma simulação anterior. Eu puxei aqui 6 anos com 3 ciclos diferentes em Pinhão. Só para a gente ver o comportamento da região. Olha, uma região boa, né? Nós tivemos um ano aqui que foi difícil, que foi 2017, que deve ter penalizado bastante. O 18 foi o ano passado, então teve uma perda aqui logo no começo, né? Na abertura entre 10 e 20 de setembro. Depois a gente olha o que aconteceu. Mas, na média, ela é uma região que tem produtividades boas. E aqui eu vejo que o ciclo de 110 dias, o ciclo curto, ele acaba tendo uma resposta melhor em relação do clima. Por quê? E aí eu fui fazer um giro. Eu simulei plantios em Pinhão desde 2020 para ver o que acontece. E como é curioso a gente ver, é justamente essa irregularidade, essa chuva que ela dá uma sumida, né? E ela está sempre pegando o produtor em algumas fases do ciclo. E quando penaliza muito, ela tem uma recorrência dessa ausência de chuvas aí pegando esse novembro, dezembro, janeiro. E então, em ciclos mais longos, ela acaba penalizando um pouco mais. Depois eu vou voltar aqui alguns anos para dar uma ideia para vocês disso que eu estou falando.
Tá, mas... Só para a gente entender, você pegou um histórico da região, né? O que aconteceu nos últimos anos, certo? E isso, chegamos à conclusão que plantar mais cedo com um ciclo curto é melhor, é isso ou não?
É, olha, não tanto. Você vê que aqui o plantio, o vazio sanitário abre dia 10. Aqui o primeiro quadradinho é de 10 a 20, ó. As respostas melhores acontecem a partir do dia 20, na média dos anos.
Tá. Tá. A gente tem ali...
Mas é uma boa região, tá vendo? Tirando um ano, 2017 aqui, que foi difícil, depois a gente vê o porquê, mas na média dos anos ela é uma boa região.
É, sempre com potencial aí na casa dos 90%, né?
Vamos entender um pouquinho na prática?
Vamos lá.
Então, esse aqui nós estamos esse ano aqui, que eu coloquei o plantio no dia 15 de setembro.
Tá.
É, olha só, nós estamos também com menos umidade do que a média dos 10 anos, diferente de Campo Mourão, que está desde março sinalizando muito menos chuva. Aqui nós temos esse déficit que ele começa a acontecer a partir de junho. Né? Você vê que o déficit aqui ele é pequeno, né? Para esse plantio que acontece a partir do dia 15, aqui eu fiz um ciclo de 110 dias, mas nós estamos aí com o inverno com menos umidade do que a média dos últimos 10 anos para a região. Aqui as chuvas elas chegam mais cedo na região sul do estado. Né? Nós vemos aqui o setembro, ele inicia setembro já com excedente hídrico. Então, plantar no dia 15 aqui tem uma sinalização positiva. Embora o começo das águas aqui ele vai também despertar preocupação, porque nós vimos de um período muito seco. Se nós olharmos aqui a previsão, ó, até o dia 23 também, praticamente não tem chuva. Então, a chuva não chega cedo aqui também, mas ela chega mais cedo do que no norte. Então,
Tá.
que a diferença que eu fiz lá, o plantio eu coloquei no dia 25 e aqui no dia 15, 10 dias antes.
Muito bem. Vamos comparar com as épocas passadas, só para a gente ver como é que funciona essa dinâmica, Cristina?
Vamos lá, eu vou voltar um ano aqui, né? Só para o 2018, que está mais fresquinho na memória de todo mundo. Ele vai mostrar isso que nós falamos. Eu vou aqui para o balanço hídrico, fica mais fácil. Chuva que chega generosa, chega antes, chega com volume muito acima do normal na época de plantio, dificultando janela para plantar e até causando alguns prejuízos em alguns lugares.
Replantiu, né?
Replantio. E você pode ver que de novembro para frente, olha, sumiu.
É. Em comparação com esse ano, pelo menos as expectativas para esse ano, a gente tem um ano aparentemente mais regular nesse ciclo da soja, né?
É, por enquanto, né? O ano passado as chuvas chegaram cedo e elas tinham no começo. Eu lembro que quando a gente veio mais ou menos essa época que nós começamos a analisar isso, ela sinalizava, mostrava essa chuva que tinha chegado cedo, que ia ficar, mostrava que tinha uma supressão de chuva para frente, mas não deu o dimensionamento que foi. Ela mostrava ser um pouco menor. Então, isso demanda atenção. Esse ano ele está apontando mais normalidade. E agora
Tá.
vê o ano passado aqui, olha só como é que foi a penalização. Foi uma penalização grande aqui, né?
É. É porque faltou justamente naquele momento bem delicado da planta, né?
Exatamente, aflorescimento, enchimento de grãos e olha a dificuldade para achar a janela de plantio.
É.
Muito provável não aconteceu tão cedo.
Vamos olhar um pouquinho mais para trás, Cristina?
Vamos lá. Vamos jogar aqui vamos 10 anos para trás, em 2008?
Pode ser, vamos ver.
Olha só, 2008 aqui, ele acontece muito parecido com o ano passado. Né? As chuvas elas chegam cedo,
Cedo,
com os
exatamente.
volumes, e no novembro ele
Falha, né?
some, falha. Então, é muito interessante fazer esse exercício. Né? Porque a gente fala, às vezes a gente ouve muito comentar, poxa, o clima está mudando tanto, as chuvas estão irregulares. Mas quando eu faço esse exercício ano a ano, e eu fiz, para pinhão eu fiz isso, eu tive a curiosidade de deixar o plantio no mesmo dia e vim desde o ano 2000. E ele mostra o quanto que esse clima ele é diverso. Ele tem esse comportamento. Ah, a chuva chega, ou chega em agosto, ou chega em setembro. Ela dá essa recuada. Às vezes ela é mais intensa, às vezes ela é menos intensa. Mas o fato é que ela é muito prática. Tirando os anos onde tem uma pressão do El Niño forte, ou uma da Laninha forte, e aí muda bastante, né? Nos anos de normalidade, tem uma tendência do clima de se comportar dessa forma.
Interessante. E essa condição, ela se repete, né?
Ela se repete. Com a mudança dos anos, aqui nós vamos ter anos. Vamos colocar aqui, vou trazer o. Vamos 2002. Vamos ver o que acontece em 2002 aqui. Só para a gente passear um pouco mais nessa história. Olha só. Tá vendo? É um ano que a chuva chega antes também. Né, volumes altos, dá um trabalho para achar a janela, mas você vê que ela tem umas baixas no meio do caminho, um vir e vir.
Que em alguns momentos pode assustar, né? Principalmente se estiver no florescimento, enchimento de grão, né?
Exatamente. E aqui, ó, olha só, são volumes, né, a maior parte da chuva já tinha passado, mas aqui uma produtividade de 94%. Vou mais
Foi
um pouco.
um ano bom, né?
Um ano bom. Você vê que no histórico, quando eu trago aqui, eu não fui muitos anos, porque eu estava comparando aqui os cultivares, mas você vê que, no geral, a região apresenta uma produtividade muito boa.
É.
Vamos olhar o 2017, vamos ver o que aconteceu no 2017 aqui?
Vamos lá.
Vamos fazer.
Começou
A perda aconteceu. O excesso de chuva na
na
colheita, foi
colheita.
aquele ano que muita gente não conseguiu colher.
Mas ó, a barrigadinha aqui também, lá em dezembro.
É isso aí. Mais ou menos intensa, você vê que tem uma tendência de acontecer. E é isso que a gente fala para o produtor, né? Ele precisa conhecer muito a região, qual é a tendência. Ah, às vezes alonga mais, às vezes menos. Tem ano que a chuva chega mais cedo, ano que a chuva chega mais tarde, mas qual é a tendência do comportamento? Até para ele poder se planejar, né? Escolher o cultivar que ele
E
vai colher.
não se enganar com esse adiantamento das chuvas, né?
Exato, né? Isso de conhecer esses fenômenos, vamos olhar ao longo dos anos e a gente vê que a coisa se repete. O que é possível fazer para não ser pego tanto, né? Quando ele está sinalizando que ele vai se comportar de uma forma ou de outra.
Volta para aquela comparação das variedades dos ciclos, Cristina, só para a gente ver uma coisa. Na média, então, a gente conseguiu estabelecer o que aí? Vamos ver? Renan, tem como subir um pouquinho? Cristina, você tem como subir um pouquinho só para a gente. Porque o seu quadrinho está tampando a nossa. Sobe mais um pouquinho. Aliás, desce mais um pouquinho,
É,
desculpa,
aqui.
desculpa. Isso. Aí, só para a gente ver a média, ok. Então, na média, a gente tem ali 110 dias, 120 dias e 130 dias de ciclo.
De ciclo. Então, em comportamento, você vê aqui que nós temos, eles são muito próximos, né? De forma geral, os 110 dias aqui, ele tem uma resposta um pouquinho melhor. O que acontece? O que acontece é justamente quando você tem ausência de chuva, você vai ver que ao longo dos anos, e você vai ver quando a diferença é muito grande, o que que nós vemos? Quando tem uma ausência de chuva, que os ciclos eles ajudam a ter menos ou mais perda no cultivar, né? Quanto tempo que ele passa mais sem água, ou quando ele alonga. Os estágios do desenvolvimento e às vezes penaliza mais porque fica muito mais tempo num determinado estágio fenológico sem água ou com excesso, né? E aí vai ter que olhar no detalhe, né? Para conhecer exatamente o que a resposta da região, o produtor precisaria dizer: olha, na minha região funciona melhor um ciclo mais precoce, um ciclo mais alongado, meu solo tem essa característica. Eu costumo plantar em tal época e aí fazer esse exercício para trás para ver a comparação e as respostas.
E o legal do CropView é justamente essa possibilidade de testar sem arriscar, né, Cristina?
Exatamente, né? Você pode fazer a simulação. Como tem todos os dados armazenados no sistema, você pode ir até o ano 2000 e falando assim, mas eu fiz, o que aconteceu? Se eu tivesse feito diferente, como seria? Que esse ano está parecido com esse aqui? Como é que ao longo dos anos, com o que é possível plantar na região, né? É que a gente faz uma simulação de tudo, a gente não conhece a fundo, né? Mas cada região tem a sua característica, tem a sua qualidade, tem outros fatores além do clima que influenciam. Então, mas para o produtor, ele pode fazer ali experiências à vontade, né? Olhar para trás, olhar para frente e aí se planejar melhor.
Isso é muito legal. Principalmente nesse momento de preparação para a próxima safra. Está todo mundo ansioso aí, o que vem por aí? Será que a gente vai ter bom clima? Será que não vai ter? Será que a gente vai ter boa produtividade? Eu aumento minha área, eu diminuo minha área, qual o meu risco? Enfim, é tanta pergunta, né, Cristina, que quanto mais a gente consegue minimizar esses riscos, mais importante é para o produtor, né?
Exato. E minimizar risco é conhecimento, né?
Exatamente.
O que nós tentamos trazer aqui são dados. Né? Nós não trazemos nenhuma fórmula, nenhum aconselhamento para o produtor, mas nós trazemos dados para que ele possa olhar de uma forma mais fácil, né? Porque quem conhece a propriedade é o produtor. Você pode falar, a região X é assim. Ok, mas cada propriedade é um universo. E se tem um expert nesse assunto, é quem habita ali por muitos e muitos anos.
E às vezes até dentro da propriedade tem os microclimas ali diferentes, né? Ou um solo melhor que seja, enfim, as condições diferentes para a planta, né, Cristina?
Exatamente. O que nós trazemos aqui são dados, para que fique mais fácil dele olhar tudo de uma única vez, né? E analisar dados de clima, né?
Legal.
Como é que a planta responde a esse clima.
Muito bom. Quem quiser conhecer o CropView, faz o quê, Cristina?
Tem www.cropview.com.br. Nós temos lá uma aba que é Experimente. Ela permite uma assinatura gratuita que dá direito a uma data de plantio de uma cultura. Ela serve para culturas de soja, de milho, de trigo e de feijão.
Legal. Fica o convite, então, para você, produtor, conhecer essa ferramenta que é fantástica. E você viu aí a versatilidade que essa ferramenta tem quando você assina o CropView. Você tem a possibilidade de comparar períodos, você tem a possibilidade de entender o que aconteceu no passado, você tem a possibilidade de avaliar o que pode acontecer no futuro e sempre fazendo cruzamento de informações. A variedade que você usa, o tipo de solo que você tem, enfim, o regime de chuvas naquele determinado período que você quer saber. É bem legal, é bem interessante. Cristina.
E ele permite também para o produtor trazer a informação de chuva que acontece na propriedade, em diferentes pontos da propriedade.
Um acompanhamento personalizado, né?
É isso aí. Já para a safra, nós vamos estar com o aplicativo, e o aplicativo vai ajudar o produtor a substituir a prancheta, né? Porque ele vai poder, ele vai permitir que o produtor insira o dado de chuva dele e porque ele escolher. Se ele quiser trabalhar com a informação coletada na propriedade para ter um balanço hídrico bastante personalizado, ele vai ter essa opção.
Legal. Cristina Queiroz, obrigado por enquanto pela sua participação. A gente volta semana que vem atualizando mais informações da safra. Eu imagino que o pessoal lá do oeste do Paraná está louco para saber o que vai acontecer. Enfim, aos pouquinhos a gente vai contando, né, Cristina?
É isso mesmo. Nós vamos começar agora a ajudar o produtor a entender a região dele, o que vem acontecendo e o que a meteorologia está sinalizando aí para essa safra. Vamos dar um passeio começando para o Paraná, que o vazio sanitário abre mais cedo, né? Vamos olhar o máximo de municípios aí que a gente conseguir.
Legal. Combinado então, semana que vem a gente volta. Um abraço, Cristina.
Um abraço.
Tá aí, Cristina Queiroz, Rural Tecnologia, conversando com a gente, trazendo as informações e as expectativas aí para a próxima safra. O que a gente consegue ver até o momento é que a chuva irregular no início do plantio pode acabar atrasando aí o início da safra. Vamos ficar atentos nessa possibilidade. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques para você. Continue com a gente.